A admiração é própria da natureza do filósofo, e a filosofia deriva apenas da estupefação.
Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura, e hoje nós continuaremos mais um episódio da nossa série Guia de Sobrevivência para Leituras, para você ler bem, com qualidade e conseguir aprender o que necessita de um livro. E hoje nós iremos falar o que é filosofia e como ler. E para tal tarefa nós trouxemos aqui o nosso amigo André, já da casa, também é professor de filosofia, também teve um mestrado de filosofia e, quiçá, vai tirar o seu doutorado em filosofia. Tudo bem, André?
Tudo bem, Luciano. Um prazer estar aqui invadindo aí, entre aspas, a sua série para falar desse tema aí que é tão caro a nós dois, que é o que é a filosofia, como lê-la e tentar transmitir um pouquinho desse aprendizado e dessa importante tarefa para os nossos ouvintes aí.
Está percebendo que a nossa série aqui já tem vários episódios de como ler livros, né? Nós explicamos de algumas técnicas para ler livros de maneira geral, e agora nós estamos indo de pouquinho a pouquinho, agora nós estamos indo por gênero, certo? Então, como ler livros de literatura, já falamos como ler livros de história, e agora nós iremos falar como ler livros de filosofia, né? As pessoas normalmente perguntam como ler livro de São Tomás de Aquino, como ler livro de Aristóteles, como ler livro de Platão. Então vamos lá, a gente vai também umas regras gerais aqui para você não se perder durante a leitura, certo? Mas antes, não se esqueça de visitar a loja do nosso queridíssimo amigo Romanini, a melhor loja de roupas do Brasil. Lá você vai encontrar roupa que você vai gostar, vai ter para sua esposa, para sua mulher, para seu filho, para seu amigo, para todo mundo. As melhores roupas do mercado brasileiro. E não se esqueça de seguir-nos nas redes sociais, certo? É só você digitar no Twitter, Facebook, Instagram ou no YouTube, Oliver Talk, certo? E já você pode curtir agora e compartilhar para nos ajudar, certo? Vai ser de uma maneira muito importante. Então vamos lá, André, vamos ao assunto, ao que interessa, que para nós, a filosofia, né? A nossa tão deturpada, destruída, cuspida filosofia nos tempos modernos, não é? Eu quero começar aqui com uma sentença do nosso amigo Mortimer Adler, né? Ele vai dizer que a filosofia nasce com um espanto, que é, na verdade, uma afirmação de Aristóteles, né? O que, que seria esse espanto que as pessoas... Não, mas como que nasce um espanto, etc? Então, o nosso autor, ele vai dizer o seguinte, André, ele vai pedir assim, imagina uma criança faz uma série de perguntas para você. O que é a morte? O que é a vida? Como é que as coisas funcionam? Por que as pessoas crescem? Por que eu não fico criança para sempre? Quando eu vou ser adulto? Por que eu posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? O que é o bem? O que é o mal? Então é esse espanto quando a criança ela começa a fazer essas perguntas e quer as respostas, né? Então a filosofia ela também começa com isso, com esse espanto de querer saber como o mundo funciona e como ele acontece. Essa é uma coisa muito interessante. Mas, diferente dos filósofos, muitas vezes, também quando somos crianças, o espanto diminui. Já viu isso, André? Ah, você está lá, o seu filho, o seu sobrinho, ou qualquer outra pessoa que você vê lá, estão perguntando, né, aquelas perguntas. Não sei se você já assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum. E o Zequinha tá fazendo uma série de perguntas e o pessoal fala assim, por que sim, Zequinha? O que você está fazendo? Você está diminuindo o espanto da criança, a sua vontade de ter curiosidade. Ele vai aprender que o mundo é assim, porque assim ele não vai querer mais descobrir as coisas. Mas os filósofos, eles vão além. Eles não aceitam respostas do por que sim. Eles querem descobrir como é que funciona o mundo. Certo, André?
Certíssimo, meu caro. Os filósofos são os caras chatos, os caras pentelhos, né? Que, aliás, encontra um arquétipo perfeito em Sócrates, né? Sócrates era a criança eterna, no bom sentido, né? No sentido que você descreveu aí, que ficava pentelhando pelas ruas de Atenas, perguntando, mas o que é tal coisa? Não vamos antecipar aqui, não vamos queimar largar, mas perguntando, o que é tal coisa? O que é tal coisa? Aí as pessoas davam aquela resposta imediata, aquela resposta socialmente aceita, aquela resposta que todo mundo sabia, e aí o Sócrates, claro, pentelho, ia lá e falava, né? Não, mas isso não pode ser por causa disso, disso e disso. Ah, caramba, não é que é verdade? E aí ficava aquele climão, e ficava. O paralelo com a criança que questiona é quase perfeito, né? Porque a criança questiona, aí dependendo do pai ou da pessoa que ela está perguntando, pode ser que ocorra uma tentativa de explicação, ou pode ser assim, não, é porque sim, como você falou, né? Ou alguma outra explicação provisória que a própria criança vai falar, não, mas isso faz sentido, porque eu vi outra coisa, um tal lugar, por exemplo, né? E aí é aquela hora que vai falar, não, fica, ô moleque, deixa o saco, fica quieto, vai, para com isso. Mas eu queria fazer até uma digressão rápida aqui, né? O Aristóteles, ele fala lá na Metafísica, de fato, né? Que a filosofia começa pelo espanto. Eu gosto de traduzir isso no seguinte sentido. A filosofia, ela mostra que trivialidade, coisas que parecem trivialidades, não são trivialidades, né? Então, aquilo que você acha que simplesmente é, simplesmente está, é assim mesmo, porque é natural que seja, porque está escrito nas estrelas, porque é, e acabou. A filosofia vem para mostrar que coisas que parecem triviais não são, ou que talvez sequer existam coisas triviais. E eu sempre conto uma historinha para ilustrar isso, que eu fiz. Aqui vai ficar muito contextualizado para quem é de São Paulo, mas quem não for vai entender também o exemplo. Enquanto eu estava, e olha só, como um aluno de filosofia, né, como um aluno do curso de filosofia, eu me deslocava de onde eu estou até o metrô Bresser Moca, da linha vermelha de São Paulo. E eu passava ali, portanto, diariamente, né, de segunda a sexta, me passava por ali para me deslocar até a Universidade de São Judas, onde eu fiz a minha graduação. E o metrô Bresser, ele é um metrô um pouco diferente dos outros, de alguns outros, né, da cidade. Ele tem um jardim, tem um baita jardim, assim, no, na sua parte externa, né? E eu demorei, só depois de um ano e meio que eu estava no curso, mesmo passando ali todo dia, que eu fui reparar que ali tinha um jardim, que era um jardim bem cuidado, era um jardim bonito, e quando isso aconteceu, eu me espantei. Falei, caramba, aqui tem um baita jardim, eu passei aqui todo dia, não vi, não reparei, pô, deveria ter visto e ter reparado, porque é legal, né? Porque tava chovendo, ficava verdinho, bonito, etc. Mas mesmo eu, né, no meu ritmo, na minha rotina de vida, acabei não reparando. E quando reparei, me espantei, né? Então a gente tá muito nesse ritmo automático de achar que tudo é como é mesmo, não se espantar. Depois a gente pode até evoluir para exemplos mais sociais disso, pensando em São Paulo, né? A gente liga a TV nos noticiários da tarde, pai matou a mulher, filho matou pai, a gente vê aquelas notícias cabeludíssimas, e você tá lá jantando, tomando café, lavando a louça, e com o ouvido ali na notícia do pai que estrangulou a filha depois que estuprou, e você meio que ignora, você não se espanta mais com isso, né? Então esse espírito que dá, é a faísca primeira aí, é uma fagulha essencial para os interesses filosóficos e que proporcionam a filosofia, a gente está muito fora, né, dessa curva. Mas precisamos aí retomar esse esforço de prestar atenção em coisas e aí, evidentemente, a gente vai ficar espantado com algumas delas. Né?
É verdade, cara. A gente leva a vida... Deixa a vida me levar, já diria o grande poeta Zeca Pagodinho, né? Que escreveu a Ilíada. Mas, cara, não, a gente não para pensar nas coisas mesmo, né? Aquela coisa, não, o mundo é assim porque é assim, né? Por exemplo, o ouvinte agora deve estar nos ouvindo em algum aplicativo de podcast. E, meu, só de você pensar, mano, como é que é possível uma coisa dessa, né? A gente faz a gravação aqui e, de repente, joga num servidor que espalha para todo mundo. A gente não medita o quão foi necessário o esforço civilizacional para a gente chegar onde nós chegamos. É o velho exemplo do iPhone, né? Hoje as pessoas acham que não, iPhone simplesmente dá em árvore. Agora, se você imagina o quanto de conhecimento, de técnica, de ciência foi necessário para construir esse tipo de periférico, né? Eu gosto muito do exemplo do Milton Friedman. Milton Friedman, ele pega o lápis, né? Ó, pega esse lápis aqui, você vai ver que o lápis, o grafite, ele veio da Tailândia. A tinta que está no lápis veio da Índia. É, esse acabamento aqui da borracha veio da Inglaterra, mas a árvore que está na Inglaterra não é da Inglaterra, foi plantada de outro país. Eu sei que não é exatamente isso que ele fala, mas o que ele está querendo dizer? Meu, olha o esforço que você vai ter de pessoas de países diferentes, com línguas diferentes, religiões diferentes, que acreditam em coisas totalmente distintas, para construir um lápis que está agora na minha mão e eu estou escrevendo. E a gente usa esse lápis aqui sem espanto algum. Não, isso aqui é, meu, eu compro lá por, quê, 50 centavos? Um valor assim? Nem sei qual que é esse valor. E isso é uma coisa muito interessante, porque o Adler vai colocar o seguinte, que esse espanto, ele vai diminuindo de acordo com a nossa vida, porque nós não somos incentivados, né? Ninguém quer ter um Sócrates em casa enchendo o saco, que nem o André acabou de falar aí. Pô, esse moleque enche o saco. Fica me perguntando de tudo e eu não sei responder, então vou mandar ele, sei lá, porque sim, fica quieto. E ele ainda vai falar também, André, que a escola também tem um pouco disso. Ele fala assim, a escola, muitas vezes, ela faz com que você aprenda coisas, decore. O problema em si não é decorar, mas você decorar sem saber por qual motivo você tem que decorar, sem saber para que serve, por exemplo, André, uma equação do segundo grau. Você pergunta... 99% das pessoas, pra que serve a equação do segundo grau? O cara não sabe, o cara só gravou pra sair logo da escola,
não é? Não, perfeito. As pessoas, o movimento que vai acontecendo vai se torna coisas que não são triviais em trivialidades, né? E aí é um movimento crescente aí ao longo da vida. A criança vai, ela não obtém as respostas, e ela vai pra escola, como você falou, e outras questões da vida vão aparecendo no decorrer do tempo, e aí vai trivializando coisas que não são triviais, vai se naturalizando coisas que não são naturais, né, para pegar a metáfora da naturalização da sociologia, né, então tem um monte de coisa que não é normal, não é natural, ou pelo menos, assim, implica em questionamentos maiores do que a gente imagina, mas a gente entra nessa lógica, entra nesse ritmo, nessa rotina, e não larga mais. E uma questão correlata a isso, que veio na minha cabeça aqui enquanto você falava, não é exatamente a mesma coisa, mas é uma questão correlata, como eu disse, porque a gente tem, então, todo um background por trás de basicamente tudo que nos rodeia, e a gente tem uma expressão em inglês que ela é meio intraduzível, assim, pelo menos eu não acho uma tradução adequada para o português, que é o take for granted, né? A gente acha que está dado coisas que, na verdade, elas têm um histórico civilizacional, como você disse, muito grande, que não pode e não deveria ser ignorado. Então, para você ter um iPhone hoje na sua mão, com um aplicativo catalisador de podcasts para nos ouvir, isso é um passo civilizacional gigantesco, que não pode ou não deveria ser naturalizado, ser cristalizado como uma... Isso não é natural, isso não dá em árvore, como você disse, né? Tem um processo por trás aí muito grande, mas a geração, ela é uma geração o quê? Que ignora isso completamente. Isso leva a uma série de consequências políticas e sociais, inclusive o vitimismo, inclusive os tipinhos revolucionários. E tem um vídeo, pelo menos esse, eu não assisti todos e tal, mas tem um vídeo do nosso querido Clóvis de Barros, popularmente chamado de Clóvis de Burros, né? Mas é a única coisa dele que eu já vi que presta, que é o vídeo dele sobre brio, em que ele fala lá o seguinte, pô, meu, hoje em dia você pede para o sujeito aplicar o teorema de Pitágoras e o cara não consegue. Porra, meu, o Pitágoras teve que inventar isso aí e você não consegue entender e aplicar. Né? Então, veja, não é a mesma questão, mas é uma questão correlata. Então, assim, tá tudo muito took for granted, né? Tá, você acha que não, tá tudo dado mesmo, eu tenho direito a tudo, eu tenho direito a um iPhone com internet rápida e aplicativos de podcast para ouvir isso daqui, porque isso é normal, isso é natural. E também eu sei, pô, no putz, eu vou pra faculdade. Outro dia teve um tweet, né, de uma menina que... Não, a professora pediu pra gente ler textos em espanhol na universidade. Isso é um absurdo, isso é o fim do mundo. Porra, meu. Você hoje tem Google Tradutor, aplicativo de idioma, você pode aprender sânscrito, hebraico, de graça na internet. e o cara não consegue e ainda reclama, né? Então, naquele vídeo do Clóvis de Barros, pô, meu, o cara teve que inventar o teorema, você não consegue nem sentar a bunda, ler, estudar, entender e aplicar, ainda tá reclamando. Então, eu acho que é o mesmo, no fundo, é o mesmo espírito aí do problema, né?
Sim, sim. E tem uma coisa interessante, né? Lá no Teatro das Ideias, a gente tá lendo uma República de Platão, não é? E às vezes as pessoas falam assim, né, André? Nossa, livro grande, que livro enorme, que livro grande é esse? Amigo, você não entende uma coisa. Com certeza, o sujeito demorou muito mais para escrever esse livro do que o tempo que você vai demorar para ler. Só que ele é uma coisa que a gente não percebe também. Se a gente para para pensar há quanto tempo um livro da antiguidade demorava para ser feito, mas naquela época, né, os papiros, né, mais antigo ainda. Então assim, meu, às vezes a gente já tem um livro, tá encardenado, você pega o livro com notas, se você quiser, ainda com introdução, com prefácio, pós-fácio,
no seu bilíngue, idioma.
No seu idioma, ah, meu, eu tô cansado. Cara, imagina se você fosse escrever isso daí, naquela época, escrever 100 páginas, né? Pegar lá a pena, né? Colocar lá no, na tintinha, e não pode errar, né, André? Errou e joga fora, escreve tudo de novo. Então, por isso que eu falo, pessoal, meu, pensa assim, meu, seguinte, você tá lendo algo que provavelmente o cara demorou 10 vezes mais para escrever naquela época. Então, é uma coisa que tem que ser muito valorizada. E uma coisa também que seria até bom, não tá na pauta, mas bom pra gente comentar aqui, André, o próprio ensino de filosofia, porque é minha experiência é o seguinte, muitas vezes, quando você vai estudar filosofia, ensino de filosofia, vamos dizer assim, oficial, corrente, tanto nas escolas quanto nas universidades, muitas vezes você não aprende a ter esse espanto. Você aprende a se conformar, a não a se conformar com o mundo, mas a gravar palavras de ordem, a simplesmente ser ideologia tal é verdadeira, ideologia tal é falsa. Sendo que o ideal, né, não quero aqui falar do Mamãe Falei, etc., mas enfim, o bordão que todo mundo lembra por causa dele é: estamos aqui para questionar tudo. Então, assim, eu senti um pouco isso, sabe, André? Senti um pouco isso, porque eu, às vezes, comecei a fazer filosofia, porque, meu, quero descobrir o mundo, quero saber como o mundo funciona. Aí você se depara, muitas vezes, com alguns professores, com algumas matérias. Eu não posso nem questionar aqui, se eu questionar, eu sou o cara errado. Você tem que engolir e acabou. Então, às vezes, no próprio ensino de filosofia, você perde, eu digo ensino de filosofia oficial, né, no Brasil, não com os grandes filósofos, etc., você perde esse espanto com o mundo. O André até tem até um pouco mais experiência do que eu, não sei se você pode contribuir com alguma coisa.
É, o pessoal do pensamento crítico, que a gente bate neles em outras ocasiões e por outros motivos, mas esse é um bom mote para se analisar. O cara acha que ele tá sendo super revolucionário, super fora da curva, super assim, diferentão, porque ele ensina supostamente pensamento crítico, só que ensinaram isso para ele na escola, ele aprendeu isso na faculdade, agora ele tá replicando isso como professor. Será que não pinta? Justamente esse é o sujeito que falta espanto, né? Será que ele não se espanta? Uhum. Caramba, eu ouço isso há anos, agora eu tô aqui supostamente replicando isso. Pô, será que ele não se espanta? Pô, caramba, será que isso é tão fora da curva assim? Ou será que isso é, na verdade, algo super mainstream, algo super normalizado, super naturalizado, que justamente o espanto deveria remar contra, né? Então, o ensino de filosofia e de outras disciplinas também, né? Mas o ensino de filosofia tem muito disso. O sujeito, ele acha que está sendo diferentão, né? Ele acha que é o novo Sócrates, é o Sócrates 2.0, né? Mas, na verdade, ele não passa de um sofista que está replicando o discurso oficial. Só que ele não tem capacidade de perceber e de se espantar que esse discurso pseudo-revolucionário dele, na verdade, é o discurso oficial. Então a posição do... É que nem aquela tecla que o Paul Joseph Watson bate o tempo todo, né? O conservadorismo virou o novo punk. Pegando só uma metáfora, a gente não está falando nada de política aqui, mas só para pegar essa mesma metáfora, né? Aquilo que parece o menos... fora da curva, o menos punk, o menos oficial possível, na verdade é o oficial, e o conservadorismo, que supostamente seria o status quo, a versão oficial de tudo, é o excêntrico, é o novo punk, né, na imagem dele, na metáfora dele. E no ensino da filosofia tem a mesma coisa, os caras estão repetindo, estão lá fazendo uma leitura revolucionária do mito da caverna, E só que isso daí tá sendo feito já há um tempão, e o cara não tem espanto, né? Ele repete isso ad nauseam e não se espanta. Então, óbvio, se ele não se espanta, ele cristaliza como natural algo que não é, né, natural.
Exatamente, porra. Eu tenho aquela velha história que eu sempre conto, quer dizer, quase nunca conto, mas quando eu tava na filosofia, ali na época das manifestações contra a Dilma, né, 2013, você sabe, a galera de humanas, ah, vamos lá, tal, não sei o quê. E eu falei, cara, eu não vou, porque eu tô aqui na filosofia pra aprender. Eu nem sei como é que funciona manifestações, não sei nem o que tá acontecendo. Pra mim, não faço a mínima ideia, entendeu? Eu ainda não sei, deixa eu aprender como é que funciona. Eu tô aqui pra aprender como funciona o mundo. Tô aqui já pra começar a agir. E a galera ficou super, super revoltada. Falei, não, mas não é possível, você tem que ir, porque é o Brasil que tá em jogo. Falei, mas como assim? Nós não estamos aqui justamente para aprender, pra ver como é que funciona, não pra seguir de manada. E qual foi a resposta que eu obtive, André? Me xingaram de conservador. E eu, naquela época, meu, já sabia tal, mas nem me identificava como isso. Eu falei, meu, como assim? Quer dizer, então, que você simplesmente ficaram com dúvida se é certo ou errado, querer estudar é ser conservador. No final, depois de várias tentativas, o pessoal me enchendo o saco, eu acabei indo. Só que eu trolei os caras, né? Eu tava lá no meio da marcha esquerdista lá, e aí eu peguei como é que é? A placa, né? Você tem que levantar uma placa e escrevi: chupa Chauí, privatiza a USP. Ah, os caras quase quiseram me matar. Eu usei de ironia socrática, André. Os caras acharam que eu ia lá pra defender o lado deles. Eu falei, não,
é ironia socrática. É um clássico. Luciano Oliveira segurando a placa privatize a USP é um clássico da internet.
É um clássico da internet. Mas isso justamente aconteceu porque eu fiquei revoltado, porque como assim uma pessoa não pode simplesmente sentar, estudar e ver se o negócio é certo ou errado, gerar dúvida, mas espera aí, ainda não tenho resposta para isso, sabe? Pô, será que você não tem direito à dúvida? Não é que todo mundo fala, não, você tem que questionar, você tem que duvidar. Mas ser ali crítico. Você não podia. Então você só pode ser crítico quando você está do lado deles. Não quando você às vezes está do outro lado. Senão já começam te xingar. Não quando às vezes você está no outro lado, não. Quando você não está no lado nenhum, como era o meu caso. Eu simplesmente só queria estudar. Desce direto. Aí você fala assim, pô, e né, essas coisas matam. Às vezes o estudante, ele entra na filosofia com toda a boa disposição. Mas essa turma, essa galera, eles matam esse sentimento do espanto, eles matam esse sentimento de estudo, né? Eles querem criar em você que você seja discípulo, quiçá de uma seita, não é, André?
Eu estava com exatamente isso na cabeça agora. Isso vai se aproximando com um comportamento religioso no pior sentido do termo, que, né, que pode ter, onde você entra num grupo e nenhuma crítica é permitida. Mas só que é curioso porque essa é a seita do pensamento crítico. É a seita do pensamento crítico que não aceita crítica se ela for recair sobre ela própria, né? Então é muito contraditório, assim, muito, muito curioso.
Então a gente direto recebe perguntas do pessoal que tá na Universidade de Humanas. Pô, cara, o que a gente faz? Eu tô aqui, tô sozinho. A galera, que eu sei que hoje é pior do que a minha época. Hoje realmente o pessoal fala que tem que matar, tem que... Quem não é de esquerda, quem tá assim, que nem eu era lá, eu só tô aqui pra estudar. Não, se você não entrar no nosso grupo, você tá ferrado, a gente vai te boicotar. Eu sei que o negócio tá pior, mas conselho é o mesmo de sempre. Continue estudando tranquilamente, não participa, fala que tem alguma coisa pra fazer, não é? Não precisa ir lá já, não, querendo enfrentar todo mundo. Você só tem que enfrentar as pessoas se você estiver preparado. Você não pode, como diria o Sun Tzu, tentar enfrentar uma batalha perdida. Seria tolice, né? O próprio Aristóteles vai falar disso. Não, se você está numa guerra, por exemplo, e você parte sozinho para enfrentar o inimigo sem o seu time, não vou lá sozinho porque eu vou matar todo mundo, o que vai acontecer? Você não é um cara corajoso. Muito pelo contrário, você vai ser uma pessoa irresponsável. Isso não é coragem. Então, todo mundo aqui já passou por isso. Alguns continuam passando. Então, continue na firmeza total, né? Não se preocupe com isso aí. Então vamos aqui então passar para o outro tópico aqui da nossa conversa, André. Nós falamos das perguntas e tal. Evidente, né, que pode estar exagerando. Ah, mas os filósofos não perguntam que nem crianças. Olha, sim e não. Porque às vezes tem perguntas mais elaboradas, mas existem perguntas infantis extremamente complexas. Para onde as pessoas vão quando elas morrem? O que é Deus? O seu filho te perguntar, André, o que é Deus? O que é eternidade? A vida? A filosofia, ela é dividida em vários campos, né? Mas aqui para nós sermos um pouco mais direto, porque senão a gente vai ficar falando aqui até não acabar mais, né? O nosso autor, ele vai dividir a filosofia no campo especulativo, teórico ou metafísico, e no campo também da filosofia prática e normativa. Nós já iremos falar de uma coisa e outra aqui para vocês entenderem. Também tem outras divisões que nós iremos falar um pouquinho mais aqui, né? Então, no campo especulativo, teórico ou metafísica, são as perguntas sobre o ser. Né? O que é a existência, André? Me responda. Alguém que faleceu, ele existe ou ele não existe, ou ele deixa de existir? Será que tudo muda ou existe algo que é imutável? Não é? Porque todas as coisas, elas mudam. Sabe aquela coisa assim, você imagina? A gente é criança e a gente cresce, mas existe algo? Como é que... Será que a nossa consciência permanece imutável? Será que tem alguma coisa dentro de nós que não muda? Ou tudo sempre vai mudando? Quando nós nos deparamos com conhecimento, aquele conhecimento nos muda ou não nos muda? Como é que funcionam essas coisas? Será que algo existe necessariamente? Ou será que tudo que existe não poderia ter existido? Será que poderia existir alguma realidade em que nada existiu? Então você veja bem, esse tipo de pergunta já vai te abrir um leque enorme sobre as suas próprias possibilidades de vidas. E eu tenho certeza, amigo ouvinte, você que está escutando agora, você já deve estar pensando sobre isso. Ah, pois é, nunca pensei sobre isso. E talvez, André, quando eu comece a pensar, fico com dor de cabeça. Mas é isso que os filósofos, né, começaram a pensar. Pode falar.
Não, começa a sair o famoso fumaça do cérebro, né? O negócio começa a pegar no tranco. Você vai ver que o negócio começa a pegar no tranco. Não tinha pego antes. Mas aí começa e sai, aí metaforicamente, fumaça da cabeça. Primeiro ano, primeiro semestre de filosofia, inclusive, uma outra pequena digressão, é muito interessante, eu acho que todo mundo devia passar por um curso de filosofia, né? Mesmo que você não vá concluir, como experiência. No primeiro semestre, o primeiro ano, é incrível como aparece um monte de gaiato, né? Aparece gaiato. E verdade. Os caras acham que as pessoas têm a imagem que elas naturalizaram da filosofia, que é coisa de doido, vou fazer um curso fácil para ter um diploma de ensino superior e passar no concurso público, e vai ser moleza, vai ser coxa e tal, e na verdade não é nada disso. Aí a pessoa começa, metafísica, lógica, no primeiro semestre é um filtro natural, assim. Os gaiatos, tudo sai fora. O curso começa com 90, 100 e termina com 20, porque só 20 conseguem segurar o tranco, né? Mas essa imagem do senso comum também, né, do que é a filosofia e do que ela socialmente acredita que seja a filosofia, isso também é algo que já foi naturalizado e que o espanto está ausente, né? As pessoas acham... uma linha de argumento que eu sempre sigo é a seguinte, ó, pensa comigo, meu amigo, filosofia existe há 2.500 anos. As cátedras aí das principais universidades do mundo, Oxford, Salamanca e por aí afora, as mais antigas, tinham cadeiras de filosofia. Você acha mesmo que isso daí é um negócio nada a ver, coxa, que você vai fazer ali de qualquer jeito para ter um diploma, para fazer... Cara, não é isso. Mas as pessoas não têm esse espanto, né? Elas acham que elas naturalizaram a versão senso comum do que é a filosofia. E...
O filósofo da novela da Globo.
Estranho,
não sei o quê. Filósofo da TV.
Ou filósofo de palco, né?
Também.
E não é isso, né? E na prática, assim, ou a pessoa vê que não é isso, enfrenta, e obtém sucesso, né, vai adiante com o curso, né, e por aí afora, ou a pessoa desiste, vê que não é bem assim, vai caçar outro curso para dar conta dessas intenções. Mas eu queria também comentar uma coisa que você falou no começo, né, então é aquela, ainda na metáfora, e que nem é tão metáfora assim, da criança, né, a criança faz a pergunta, né, o que é Deus, o que é a existência, né, etc., o que é a eternidade, por exemplo, é totalmente cabível uma criança fazer esse tipo de pergunta. E no caso da criança, né, é interessante porque, e eu acho que isso tem a ver um pouco com o trabalho filosófico também, porque caso você seja alguém que tenha consciência da importância dessas perguntas, você vai tentar responder, né, isso para a criança. Uhum. O William Lane Craig, que a gente está fazendo análise dos debates, ele lançou recentemente um livro para pais responderem esse tipo de pergunta para os filhos a partir da lógica, né? E aí
que
o livro
maravilha.
Excelente, e acabou se tornando uma introdução à lógica, o livro. Né? Isso está numa das entrevistas mais recentes que o Craig deu. Mas o que, que acontece quando a criança pergunta e você tem a ciência de que essa pergunta precisa e merece resposta? Você já vai ter que pensar numa formulação para essa resposta que a criança consiga entender, né? Ou pelo menos você vai tentar.
Exatamente.
Isso é muito interessante. E isso coloca uma coisa importantíssima a respeito da filosofia, que é outra coisa que as pessoas não compreendem, que as perguntas, elas são mais importantes que as respostas. Ou talvez a questão não seja ser mais importante, mas as perguntas têm prioridade sobre as respostas. Vamos ver se eu consigo me fazer claro sobre isso. Mas o que, que eu quero dizer? Muita gente, quando a gente fala de filosofia, a pessoa vai dizer assim, ah, mas filosofia, esse negócio lá que cada filósofo diz uma coisa, né? Um filósofo diz que, sei lá, Deus existe, outro diz que não existe, outro diz que não dá para provar, o outro diz que nunca saberemos, sei lá. Ou seja, você tem pessoas do mesmo escopo dando respostas diferentes e contraditórias. Para que, que eu vou levar a sério uma área do conhecimento que está nesse estado de bagunça? Mas isso revela uma incompreensão das pessoas sobre a filosofia, né? Então a filosofia, ela também trabalha com perguntas. Claro que isso é uma incompreensão, primeiro porque existem sim perguntas respondidas plenamente e perfeitamente. Mas existem de fato outras perguntas que são perenes, né? Que elas, assim, elas não têm uma resposta fixa, imutável, aceita para todo o sempre. São perguntas que vêm, vão, as respostas se aprimoram, o conhecimento se acumula, elas melhoram, novos filósofos debruçados sobre a tradição se voltam para a mesma pergunta e fazem adendos, ou eventualmente até reformulam a resposta da pergunta. Isso faz parte da natureza da filosofia. Então isso não é um problema, na verdade quando isso está acontecendo, isso é uma prova de que a filosofia segue pulsante, né? essa coisa que tem 2.500 anos de vida, tem e teve cátedra nas maiores universidades da história da humanidade, ainda tem algo a dizer, e vai continuar tendo por muito tempo, ou seja, está no seu funcionamento perfeito, pleno, normal e a todo vapor, e não o contrário, né? Mas, assim, evidentemente que as pessoas, né, e eu até acho que as pessoas não têm culpa disso. Eu acho que tem três camadas de culpa nisso, né? Então, você tem a pessoa do senso comum, que tem menos culpa, né? Mas ela tem um pouquinho de culpa porque ela não se esforça para sair disso. Talvez nem tenha consciência disso. Mas se tantos outros conseguem, não é uma impossibilidade. Depois tem os professores de filosofia em nível intermediário, né? Porque os caras, é aquele problema que a gente falou antes, os caras estão replicando uma coisa que eles deveriam ser os primeiros a questionar. Então você vai sedimentando uma imagem da filosofia, né? Que acaba, queira ou não queira, eu falo muito isso porque eu trabalho com escola, né? E eu sempre penso muito em tudo que eu digo, falo, faço em sala de aula, porque eu sei que boa parte dos meus alunos ali, do meu público discente, ele vai sair dali associando filosofia comigo. Então, se eu for... E esse é o grande problema. Né? Você pega o professor de filosofia, que é mal formado, que ele acha que ele é um revolucionário, mas ele só está repetindo um monte de baboseira. E aí é o maconheiro, sei lá o que, revolucionário. E o cara sai dali, né? É a nova fornada do senso comum, que vai sair replicando um monte de bobagem sobre a filosofia, que na verdade não se aplica, né? Mas então é interessante, por isso que é importante a gente fazer esse movimento aqui do Adler, porque aí a gente volta para os pés no chão. Olha, existem certas perguntas, essas perguntas implicam em certas áreas da filosofia, né? A metafísica, a ética, a moral, a epistemologia, etc, etc. E isso é filosofia. Houve um esforço histórico de tentativa de respostas para essas perguntas. Não é o império do relativismo. Porque, no fundo, aquilo que eu falei antes, as pessoas acham que a filosofia é o império do relativismo. Cada filósofo tem uma opinião sobre uma determinada coisa, e as opiniões ali, elas são contraditórias e elas se equivalem. Então, tipo, não tem resposta definitiva sobre nada. Isso seria uma espécie de império do relativismo. Mas, na verdade, não é isso. Né? Não é isso. Então existem
não é, não é.
Perguntas essenciais e tentativas de respostas, né? Algumas coisas, as melhores respostas entram para a tradição filosófica, digamos, né? Para a cultura filosófica ocidental, clássica, e é isso, né? Então, mas as pessoas, infelizmente, ou pelo menos uma boa parte delas, não tem essa compreensão, né?
Exatamente. Eu tenho 3 comentários sobre o que você falou. Primeiro, sobre os alunos que saíram da filosofia. Também tive essa experiência. Muita gente que entrou assim, não, os negócios de maconheiro, tal, é só falar umas coisas sem nexo, sem lógica. Poesia de boteca, entendeu? Não passaram no primeiro semestre. Não passaram do primeiro semestre. Então viram, olha, existe uma coisa rigorosa. E o que acontece? As perguntas também, elas precisam também ser muito bem formuladas, né? Não é qualquer pergunta. Se a pergunta tiver uma consistência, não tiver uma consistência lógica interna, a própria pergunta se contradiz. Não é, às vezes, até a afirmação, né? A gente fala assim, né? A gente brinca, né, sobre quando o sujeito fala que não existe, como que é? Não existe verdade absoluta, é isso que o sujeito fala? Ah, não existe verdade absoluta. Então, quando o sujeito ele afirma isso, ele não percebe que é uma contradição, né, dentro dessa afirmação, porque ele está afirmando algo absoluto ao mesmo tempo. Você está louco? Né? Então, também, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, não é... A pergunta ela tem que ter um rigor, um teste, como o André falou. Né? Você vê as melhores perguntas, que muitas vezes têm respostas, outras as respostas vão sendo construindo ao longo do tempo. A gente vai dar exemplos aqui. Elas precisam ser muito bem formuladas, porque senão, se você for fazer uma pergunta inconsistente, você não vai ter a resposta correta, né? Até se você usar a lógica, se a premissa não for verdadeira, você não vai achar a resposta verdadeira. Outra coisa também, André, eu tive uma experiência, você está falando dos seus alunos, bom que eles têm aulas com você, eles têm aulas com você, e eles acabam tendo uma boa referência de filosofia. Eu fiz estágio numa escola, né, que eu era estagiário de uma professora. A professora era muito louca, assim. Ela tinha todo aquele, como é que se diz? O termo estereótipo, né, de filósofo, tal, que vem de miçanga na Avenida Paulista, tal, que fuma maconha, por aí vai, não quer saber nada da vida, só fica questionando coisas que não são importantes. A professora tinha esse tópico aí. E aí, André, você não imagina, né? Ela deu uma aula de Sócrates, eu não tava no dia, eu fui dar minha aula, aí os alunos vieram perguntar assim para mim: Luciano, é o seguinte, é verdade que quem matou Sócrates foi a Igreja Católica? Eu, oi? A professora falou aqui que quem matou Sócrates foi a Igreja Católica. Eu falei, peraí, nem existia Igreja Católica na época de Sócrates. Então, quando fala do mal formado, olha, é esse tipo de gente que chega lá, filosofia é qualquer coisa, entendeu? Fala qualquer bobagem, né, André?
Não, é muito isso, assim, é um exemplo extremo, mas tenho certeza que muito ilustrativo, né? E aí, veja, por isso que eu falei que o senso comum não tem culpa. Né? Assim, se tem culpa, é uma culpa mínima, porque o cara foi exposto a isso, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, existe a disposição de aula de filosofia na escola pública há pelo menos aí 15, 20 anos, não sei, eu tive aula 10 anos atrás, 12 já, e já tive, antes de eu entrar no ensino médio já tinha, então assim, tem pelo menos 20 anos aí que as pessoas estão sendo expostas a isso. E aí depois, que eu dou esse exemplo na própria sala de aula, né? Eu falo, olha, se o sujeito sai da escola, ele vai virar desde, sei lá, atendente do McDonald's, estoquista no mercado, caixa de banco, o cara não vai ter mais contato com filosofia. E aí a única referência que ele vai dispor vai ser o quê? Os professores que ele teve no ensino médio. E se os professores diziam esses impropérios, na cabeça do sujeito, ele nunca vai se abrir eventualmente para a filosofia novamente, né? É por isso que o nosso público do Teatro das Ideias, claro que a gente tem um público muito amplo, né? Mas muitas vezes é essa pessoa, né? é o cara que ele não vai ir para a universidade, porque ele precisa trabalhar, enfim, ele tem um escopo aí de ação e de atividades muito grande, mas ele quer aprender. Então ele já sabe que filosofia não é essa traquinagem aí e tudo mais. Mas a grande maioria das pessoas tem essa imagem, né, na cabeça delas, porque elas foram expostas a esse tipo de coisa. Quem pode culpá-las? Eu não estico o dedo e falo, ó, você é burro, quer dizer, até é uma limitação da inteligência, mas assim, que culpa essa pessoa tem por essa limitação, né? Se ela teve supostamente uma confirmação prática, carnal, né, na frente, sem trocadilho aí, carnal na frente dela, que era o professor de filosofia falando um monte de abobrinha. Então, na cabeça dela, a filosofia é aquilo que aquela pessoa encarnava, né?
Exatamente, exatamente. Isso também acontece com outras áreas, né? Artes, muitas vezes, né? É você só fazer qualquer tipo de rabisco, não tem técnica nenhuma. Sociologia. E, de fato, não é só a filosofia no Brasil que oferece esse tipo de problema, né? Todas as áreas, assim, relacionadas a humanas, ela, infelizmente, tem vários professores que não fazem jus ao seu magistério e transformam, né, essas matérias, essas ciências em vagabundagem, né? O cara fica pensando mesmo. Por exemplo, eu vejo que tem várias pessoas de igreja que acreditam, sinceramente, que se o cara estudar filosofia, ele vai virar ateu e acabou. Ah, não é? Então também existe isso. Por quê? Porque o cara entra na universidade e muitas vezes, dependendo do que ele vai fazer, lá no... os caras cortam totalmente a parte, meu, mais de 1000 anos de filosofia cristã, os caras ignoram, entendeu? E já manda o cara para os filósofos modernos. E às vezes o cara não tem noção, fala assim, mas peraí, meu, esse negócio que você aprendeu de teologia sistemática é filosofia grega, você não está entendendo que os caras estão tentando formular aí questões, estão tentando responder questões religiosas com ferramentas filosóficas. E isso acontece, também não dá para culpar muitas pessoas, não é? Fulano de tal fez filosofia e virou ateu, né? Aí você vê muito pelo contrário, você vai estudando a história da filosofia, meu, você vê, meu, centenas e milhares de pessoas que começaram a estudar e tiveram a fé muito mais fortalecida, entenderam coisas que não entendiam e simplesmente estavam preparadas com ferramentas certas para poder enfrentar os grandes desafios do futuro. Mas, infelizmente, muito a religiosos, não para todos, evidente, né, mas tem religiosos que acreditam nisso porque viram um exemplo, ah, o cara fez filosofia, virou ateu e etc, né? Mas então, André, o seguinte, a gente vai ter que continuar esse papo então no próximo podcast. Tem muita coisa para falar aqui, né? Eu falei que nós iríamos falar das perguntas feitas aos filósofos, né? Nós falamos da metafísica, mas ainda nós temos que falar da filosofia mais prática, normativa, do que o que seria o bem e o mal, depois de epistemologia, filosofia política, filosofia da ciência, filosofia da arte, por aí vai. Ainda nós precisamos falar a diferença entre os filósofos antigos e modernos, que muda um pouco a leitura, e também como ler. E eu acredito que não vai dar mais tempo nesse podcast aí, porque o nosso tempo está estourando, mas foi um ótimo papo, né? Então, antes de aqui já passar para o André, para a gente finalizar, você falou alguma coisa, André? Eu vi que você tirou o microfoninho do mudo.
Não, ia falar que a gente planejou aqui. Não, a gente faz hoje, ou faz metade, e aí a conversa se estendeu, mas se estendeu para o bem, né? Porque foi excelente. Eu, assim, para ter uma ideia, mais ou menos assim, até eu tinha bastante coisa para falar sobre isso, porque eu costumo abrir as minhas aulas anualmente com esse tipo de reflexão, né? Então eu vou lá, pergunto para a molecada o que eles acham que filosofia é, o que eles aprenderam, que tipo de imagem eles associam à filosofia ou ao professor de filosofia, e aí eu faço um esforço ali de tentar corrigir essas aparências, essa coisa de que filosofia não serve para nada, de que filosofia é coisa de gente maluca, filosofia são múltiplas respostas para a mesma pergunta, e apenas isso, então seria uma espécie de império do relativismo. Eu tento, assim, faço um esforço, assim, 3-4 aulas, normalmente as primeiras do ano, de remover essas manchas, essas máculas da cabeça da molecada. É, claro que às vezes a gente obtém sucesso, às vezes não, até porque quando eu recebo o alunado, ele já tá o cara já está praticamente formado, né? Então é muito difícil você retirar uma concepção errada de alguém de 15, 16, 17 anos. Mas a gente tenta, né? E não é difícil, mas não é impossível. Tem muita gente que busca isso e consegue. Então, assim, tinha já muito para ser dito e foi dito a esse respeito. E foi ótimo. Acho que vai ser esclarecedor aí para bastante gente que tem a mesma experiência e observa mais ou menos a mesma coisa.
É, e também para quem não tem. Vai ser importante. Então, pessoal, vamos continuar nosso papo próxima semana. Mas temos alguns avisos, hein? Temos alguns avisos. Primeiro aviso: Andrezão vai fazer o nosso canal do YouTube, que é YouTube/OliverTalk. Vai ser de terça, se eu não me engano, a quinta-feira. Vai ser, não é exatamente uma semana, mas uma espécie de semana das eleições americanas. Não? Nosso amigo André vai explicar como é que funciona a eleição americana, que é totalmente diferente da eleição brasileira. Não é por ser um negocinho, por contagem individual de votos, né? Tem algumas diferenças. Vai mostrar como é que funciona. Você que não sabe como funciona as eleições americanas, vai lá aprender, porque vai ser importante, certo? E free, de graça. Também vai ensinar como funciona a questão dos condados, né? Que o pessoal não sabe. Também vai ensinar como fazer a contagem das eleições, inclusive, quem sabe, até aí fazer uma apostinha, né, André?
Quem sabe aí fazer a brincadeirinha do mapa, né? O mapa todo mundo gosta de fazer o seu. A gente vai tentar colocar ali uma perspectiva realista, é óbvio, né? Mas também dando a liberdade depois para todo mundo fazer as suas apostas. Só corrigindo, vai ser de terça a sexta, tá? 4 dias aí. Sim. Isso, cada dia com um tópico diferente. Bem assim, pé no chão, tá? É, para quem quer entender e só acompanha de orelhada. Eu sei que muita gente, cada vez mais, a gente está acompanhando o assunto, eleições americanas e etc. Mas para quem ainda tiver dúvidas, vai ser 100% gratuito e vai ficar lá online para quem quiser assistir depois, né? O pessoal sempre pergunta isso. Vamos tirar dúvidas ao vivo. E essa é a proposta aí, principalmente para quem manja bem pouco, quase nada, e quer aprender um pouco mais.
É, fazer seu mapa eleitoral. Seria legal você, para quem está ouvindo, participar ao vivo, justamente para aprender como é que faz, como é que funciona, para usar nessa eleição, não daqui a 4 anos. Certo? A gente sabe que tem muita gente já falando, comentando as eleições americanas, tem vários canais parceiros. Então a nossa ideia não é ficar falando exatamente sobre isso, mas ensinar como é que funciona as eleições, inclusive você fazer o seu mapa eleitoral. André, vai ser de que horas a que horas? Nós já decidimos?
Vai ser das 21 horas aí aproximadamente às... Não, digo, das 21 horas com certeza vai ser o início até aproximadamente às 22 horas. Como eu separei tópicos bem simples, eu acredito que a minha exposição deva durar 30 a 40 minutos e mais um tempinho aí para as dúvidas.
Exatamente. Então, só para confirmar aqui, esse podcast, você está ouvindo ele no dia 27, então vai ser do dia 27 ao dia 30, certo? Você faça aí, participe lá no nosso canal do YouTube Acrescente. E também nós temos mais uma coisa importante aí, né, André? Sábado agora, dia 31, às 11 horas, vai ter mais uma aula do nosso Teatro das Ideias, nosso programa de formação cultural, nossa escola aí para você aprender as ideias mais importantes que já ocorreram na face da Terra. E a aula que se segue, né, André? Pior que não foi combinado. É sobre a República de Platão. A terceira aula sobre a República de Platão, nossos alunos estão lendo o capítulo 1 e 2 do livro, certo? E depois desse livro nós partiremos para Aristóteles. Nós falaremos sobre a ética, como deve viver, como se vive bem, como que é a felicidade e o que é a felicidade, o que é ter uma vida verdadeiramente feliz. Lembrando sempre que nós não somos um clube de leitura, né? Clube de leitura você tem que ler o livro e seria uma espécie de crítica literária também. Nós somos uma escola de formação cultural, logo, portanto, você não é obrigado a ler. No entanto, Se você não ler, você vai aprender bem. Se você ler, você vai aprender muito mais, tá? Por isso que nós fazemos de cada 15 dias para você ter oportunidade de fazer a leitura. E por isso que nós estamos fazendo essa série aqui também. Você ler com mais produtividade, certo? Então, por exemplo, nós, por isso que nós só leremos o capítulo 1 e 2 nessa temporada da República de Platão, que vai fazer total sentido com o capítulo 1 da Ética de Aristóteles. Nós estamos seguindo um programa do Mort Berader para ter um nível de cultura internacional. Não é ser um beletrista, sabe? Esse programa também que a gente fez é muito baseado nas ideias do nosso, que Deus o tenha, um Lir Nasser. André, eu estava inclusive vendo uma aula dele e, de novo, sempre vejo as aulas dele, é uma inspiração. Posso ver a mesma aula 5 vezes e aprendo alguma coisa diferente, né? Na última que eu vi, ele está falando que você adquirir cultura não é ser um beletrista, né? O que é ser um beletrista? É o sujeito que sabe o que o autor fez, sabe da vida do autor, sabe quais livros o autor escreveu. Tem uma biblioteca gigante em casa, tem milhares de livros. Não, isso não é ter cultura. Não é então ter cultura num padrão internacional, como ele propõe, e nós estamos propondo aqui, né? Já que ele faleceu. O que ele vai falar? O seguinte, né? Antigamente, né? Você imagina, André, responde uma pergunta. Quantos livros Sócrates tinha na biblioteca dele?
Nenhum, né?
Provavelmente... Qualquer brasileiro aqui deve ter mais livros na sua biblioteca do que Aristóteles, do que Sócrates, por exemplo. Não é? Então não é isso, não é você ser beletrista, ter milhares de livros, acumular informação, mas não saber relacionar. Cultura é quando você simplesmente consegue ver, através dos grandes clássicos, através dos grandes escritores, através dos grandes personagens, através das grandes ideias, e fazer uma correlação direta com a sua vida, através daquela ficção que foi escrita, perceber, nossa, isso faz sentido, porque de certa forma isso acontece com as pessoas, e agora eu consigo ter uma visão maior, ampliar maior os meus horizontes imaginativos, certo? Então, tem melhor pessoa para você aprender o que é ser feliz, o que é felicidade, do que é Aristóteles? Deve ter, mas ele foi um dos primeiros a comentar sobre isso, e formulou direitinho. O que é felicidade, que é amor? Então, muito importante, tá, pessoal? Então, o link aí para vocês escreverem está na descrição. Mais barato do que um cafezinho por dia. E é isso aí, André. Muito obrigado aí pela sua participação. Acho que já dei todos os avisos. Iremos continuar, então, na próxima semana, tá? Nós iremos, então, falar na próxima semana sobre a filosofia normativa, sobre a tradição... Sobre filosofia moderna de tradição, qual a diferença da filosofia, o método filosófico, quais são os métodos que os filósofos usam para pesquisar, para achar as suas respostas, o estilo filosófico, porque isso também, né, André, que nós estamos falando agora, o pessoal está lendo Platão, e o Platão escreve em diálogo, só tem vários tipos de estilos aí, e também como ler livros de filosofia, né? Eu espero que nós venhamos conseguir terminar na próxima no próximo episódio, talvez não, mas nós temos que falar ainda mais sobre tudo isso, certo, André? Obrigado aí pela sua participação, meu querido.
Certíssimo, meu caro Luciano, um prazer aqui a gente fazer aqui diferente, fazer Fla-Flu aqui nós dois, comentar aí essas questões tão importantes. Só um último adendo, voltando ao assunto lá do começo, você falou da leitura do Platão, né, e da dificuldade do próprio Platão em escrever, preservar o seu livro. Isso me lembra a história da tradução que a gente está usando lá no Teatro das Ideias, que é a tradução da Kalush Gulbenkian, né, uma editora portuguesa. Essa edição, essa tradução demorou 10 anos para ser feita, e agora a editora jogou de graça no site o PDF do livro. E aí os caras não conseguem ler, né, então assim... A dificuldade do Platão para escrever, registrar, preservar depois por anos, milênios...
Sobreviver os manuscritos, né? Por 2.000 anos, mais 2.000 anos.
Pois é, aí alguém foi lá, traduziu para o português, teve 10 anos de trabalho para fazer isso, a editora com certeza teve muitos custos, e aí os caras disponibilizaram... A única coisa que você precisa é internet, né? Se você não tiver... Se você é mendigo... Você pega um real pra comer e você não tem internet, aí isso não se aplica a você. Mas tirando
mas
isso...
Mas dá pra ir na lan house. Dá pra ir na lan house ainda. Junto se eu sou de rua, se interessar...
Você baixa lá e lê de graça. Então, meu amigo, se nem isso dá, então temos um problema. Mas é isso. Um grande abraço, estaremos aí juntos semana que vem.
Muito bem, então. E também quero agradecer você que nos ouviu até agora. Muito obrigado e até a semana que vem. Fui.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.